Qual que é a informação correta, da Polícia Federal ou a que o senhor traz para nós?
Olha, na Bahia o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender o funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master, né? Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia, sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que, para formar o Banco Master, houve autorização do governo Bolsonaro, do Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Gottschalker, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Deputado Zaratini, Rodrigo Alvarez aqui. Há poucos dias o senhor disse que Lula tinha virado o jogo e que deveria crescer nas próximas pesquisas. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desse acontecimento de agora, esse auge do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro nas próximas pesquisas e, mais ainda, nessa eleição? O senhor acha que muda o adversário principal de Lula depois disso?
Olha, eu não sei como os bolsonaristas vão se organizar, se vão trocar o candidato, o que vão fazer, né? O fato é evidente que é um fato muito negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque demonstra uma negociação que ele negava. Ele chegou a dizer que não conhecia, não tinha contatos com o Vorcaro. Aí a gente ouviu uma gravação de um diálogo extremamente amistoso, né? Muito amigo, falando de cifras milionárias, né? Então a gente vê que ali havia muita intimidade. Então isso pesa negativamente e muito provavelmente o resultado disso vai aparecer nas próximas pesquisas.
Deputado, ainda em cima da pergunta do Alvarez, nas reuniões internas do seu partido, há um entendimento de que o enfraquecimento da candidatura do Bolsonaro e, consequentemente, o fortalecimento de uma outra candidatura vinda de direita pode ser muito bom, pode ser bom, ou ainda há uma dúvida em relação a isso para a candidatura do atual presidente, ou seja, o fortalecimento eventual do Romeu Zema. Há um entendimento de que é melhor o Zema crescer e o Bolsonaro derreter nessa candidatura, nessa campanha?
Olha, é muito difícil da gente prever isso, o que vai acontecer com o outro lado, né? O fato é que nós estamos trabalhando para que o nosso candidato, que é o presidente Lula, ele cresça nas pesquisas. E é isso que a gente observou. Essa última bateria de pesquisas, a avaliação do governo melhorou, né? O candidato cresceu. Então, isso para nós é mais importante. Pesquisas que foram feitas antes dessa revelação, né? Então, nós temos que jogar o nosso jogo. E o nosso jogo é mostrar para o povo brasileiro o quanto foi feito nesse governo, né? Apresentar isso, fazer o debate político, fazer o debate do futuro e apresentar propostas para o país, para melhorar a vida do povo brasileiro.
Wilson?
Deputado, e o reflexo nas eleições aqui em São Paulo? O senhor, nas pesquisas internas do partido, isso já tem algum reflexo? Vocês já estão, de alguma forma, trabalhando essa informação de Flávio Bolsonaro para ajudar a campanha de Fernando Haddad? Ou isso é apenas algo para o presidente Lula?
Não, aqui em São Paulo a gente tá observando, antes desse fato, nós não temos nenhuma mensuração depois do que aconteceu ontem, né? Isso foi ontem. Nós não temos ainda nada, nenhuma pesquisa, nós não temos pesquisa todos os dias, né? Mas o que a gente estava observando era uma queda na avaliação do Tarcísio. O Tarcísio vem caindo. O Haddad começou essa campanha, né? As primeiras pesquisas que saíram, ele saiu muito bem, com índice que o PT nunca teve aqui no estado de São Paulo. Ele saiu em algumas pesquisas com 32%, 33% e outra até 40%. Então, 41%. Então, ele está muito bem, né? O que a gente vê é que agora o Tarcísio está se desgastando pelo péssimo governo que ele fez. Agora a gente viu esse acidente da Sabesp lá no Jaguaré, com a morte de duas pessoas, casas destruídas. Isso é responsabilidade da privatização do governo do Tarcísio, né? O interior do estado assolado aí pelos pedágios free flow, né? Então isso tudo está levando ao desgaste do governo do Tarcísio. E logicamente um fato como esse, quanto mais se mostrarem relações do bolsonarismo, e o Tarcísio é um bolsonarista, com o Banco Master, vai acontecer, vai revelar e vai desgastar muita coisa pro lado dele.
E, deputado, de que forma o PT se reorganiza nesse momento com essa nova notícia? A gente vinha aí de algumas derrotas, né, do presidente Lula no Congresso, e agora chega essa novidade, essa bomba, digamos assim. Como é que vocês pretendem se reorganizar aí pensando na corrida presidencial?
Bom, nós estamos organizados, nós não nos desorganizamos por causa disso. Quem está desorganizado é o outro lado. O que a gente pretende fazer, né, é como eu falei, a gente mostrar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer, né? O outro lado que vai ter que se safar desses problemas, né, e daquilo que fez de errado. Então eu acho que agora nós vamos evidentemente mostrar para o povo brasileiro a responsabilidade desses dirigentes bolsonaristas, da família Bolsonaro, do Tarcísio, que recebeu 2 milhões de reais na campanha do Vorcaro, enfim, essa turma toda, né? Eu acho que a gente vai ter uma campanha com muito debate, né? Muita discussão. Eu acho que esse pessoal da extrema-direita está muito enrolado agora, porque eles posavam o tempo todo de incorruptíveis, e agora está revelado aí as relações dele com esse grande fraudador, esse picareta do sistema financeiro, que é o Daniel Vorcaro.
O Wilson pode fazer a sua pergunta?
Deputado, mais uma pergunta nessa questão de organização de campanha. Nesse momento, aparentemente, o Flávio Bolsonaro deve ter algum tipo de desgaste por conta de toda essa repercussão. Possivelmente, o mundo político, a gente sabe como se movimenta, os partidos, alguns partidos de centro que estavam orbitando na campanha de Flávio Bolsonaro, tendem a voltar a procurar o presidente Lula se o cheiro de vitória voltar para ele. Existe, de alguma forma, o nome do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice do Lula? Ou se algum partido de centro apresentar um nome para uma possível candidatura a vice no lugar de Geraldo Alckmin, o presidente Lula entrega o Geraldo Alckmin para uma outra posição, para uma outra missão, ou Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice-presidente do presidente Lula?
Olha, pelo trabalho que o Geraldo Alckmin fez nesses 3 anos e meio, que vai completar 4, pela lealdade que ele teve ao presidente Lula, eu acho que o Alckmin está muito bem consolidado, né? É o nosso candidato a vice-presidente da República, é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e tem muito a oferecer para o Brasil ainda. Então, isso me parece resolvido. Agora, evidentemente...
Mesmo, deputado, desculpa, mesmo que um MDB ofereça um nome, mesmo que um Kassab ofereça um nome, o Geraldo Alckmin está consolidado?
Olha, veja bem, nós estamos com um governo que tem realizações, que fez, e o Geraldo é parte dele, né? Esses partidos são base de apoio no Congresso em situações muito, muito débeis, né? A gente viu vários momentos em que partidos como o MDB, o PSD, né, do Kassab, eles que compõem a base do governo, compõem o próprio governo, não garantiram os votos necessários para algumas votações importantes. Então é lógico que a gente tem todo interesse em compor com eles, mas a gente também não pode abrir mão daquilo que teve sempre com a gente, aqueles que tiveram 100% com a gente. Então é lógico, e vamos continuar, se eles tiverem a fim de vir continuar com o governo, podem vir, vamos formar uma aliança ampla. Não tem problema nenhum. Agora, eu, na minha opinião, né, É lógico que nós não debatemos esse assunto, porque essa situação nem sequer está cogitada, né? Mas, no meu modo de ver, está consolidada a chapa.
Ouvimos então a entrevista com o deputado federal do PT, Carlos Aratini. Você sempre acompanha aqui a TMC com ponto e contraponto. E a gente vai continuar abordando esse assunto, evidentemente, que envolve o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, muitas entrevistas com especialistas, enfim, vão ser feitas ao longo também do TMC 360. 5:45, a gente vai para o Rio de Janeiro agora. O pré-candidato ao governo do Rio, pelo Republicanos, o Antony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e resolver a corrupção na administração pública. A gente lembra aqui que o Garotinho deu uma entrevista exclusiva à TMC, que faz parte desse projeto de sabatinas com os pré-candidatos do estado. E como eu citei, a gente vai ouvir todo mundo. E aí, quem conta pra gente as informações é Leonardo Rezende.
Novamente, pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Antony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes, entre 2016 e 2019, e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro com mandados expedidos por outros estados cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para o bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Kinoplock se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
5:50 e claro que você vai acompanhar as entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. A TMC vai ouvir, né, os 5 primeiros colocados na última pesquisa Quest, que foi divulgada nessas últimas horas. Olha, muitas mensagens chegando aqui no 11972211001, 11972211001, o Renato Alvarenga no Recife. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael Tebas. Chegou a sexta-feira, nem acredito. Tebas, solta aí a água tônica. É o Paco, monstro sagrado que é o Paco. Ah, que beleza. Chegou a sexta-feira. Olha só, outras mensagens também. A Amanda aqui em Belo Horizonte, muito bom dia. Ela comenta aqui sobre o Banco Master, né? Faz algumas críticas também a esse escândalo. Diz que está surpresa com tudo isso que está acontecendo. E a gente vai continuar acompanhando, apurando aqui na TMC com a nossa reportagem em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba. E por aí vai, e por aí vai.
E tem o pessoal também aqui no YouTube, né? Não vamos deixar de falar, porque senão eles ficam com ciúme, que a gente só fala quem tá no WhatsApp e não tá no YouTube também.
Boa.
Tem o José Cardoso aqui no YouTube, dando bom dia pra gente. A Lilian, quem mais? O Eduardo, a Mirella.
Fátima também.
A Fátima, a Augusta, todo mundo mandando aqui bom dia.
José também, enfim, muita gente.
É
isso aí. Deixa o like, hein, pessoal? Deixa o like.
Ativa
deixa
o sininho.
É isso aí.
Vamos continuar então aqui com o nosso giro e agora 5:51, esporte. Ou antes do esporte, tem
manchetes,
mais notícias.
Vamos para as manchetes
vamos
aqui.
Vamos com mais destaques.
Vamos
então
com mais destaques. Pelo seguinte, durante uma agenda oficial na Bahia, o presidente Lula foi questionado sobre o caso que tomou o noticiário nos últimos dias da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro. Lula disse que não iria comentar e que o caso é de polícia. Essa declaração repercutiu muito e a gente acompanha agora.
Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você tem algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro ao falar do caso que revelou a relação do pré-candidato à presidência com o banqueiro Daniel Vorkaro. A declaração foi dada numa entrevista coletiva nesta quinta-feira. Vamos acompanhar.
O Flávio imediatamente procurou dar todos os esclarecimentos, entrou em campo, falou do que se tratava. E eu acho que ele precisa continuar dando esclarecimentos à medida que as perguntas forem aparecendo, que é fundamental que todo mundo tenha segurança na relação ou no que aconteceu e ele possa continuar fazendo o que ele fez ontem. Deu a cara a tapa, foi lá, falou, se pronunciou e procurou explicar o que aconteceu.
Ouvimos Lula e também Tarcísio de Freitas, sempre ponto e contraponto. Olha só, nos destaques internacionais, a China defendeu um cessar-fogo abrangente e duradouro na guerra no Irã e afirmou que o conflito não deveria ter acontecido e nem deve continuar. O posicionamento foi divulgado durante esse encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim, elevando o tom diplomático sobre a crise no Oriente Médio.
O governo chinês também pediu a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, apontando impactos diretos do conflito no comércio global, nas cadeias de suprimento e no fornecimento de energia. A sinalização reforça a pressão internacional por uma solução negociada, enquanto Estados Unidos e China tentam alinhar interesses estratégicos em meio ao risco de escalada militar. E agora são 5:54. E agora sim, a gente vai pro esporte.
É isso, fim de semana tá chegando, tem Campeonato Brasileiro, cobertura completa da Transamérica, que agora é TMC, e claro, Copa do Brasil também, teve Corinthians em campo, outras equipes também, e inacreditável, grande surpresa, o Flamengo está fora, foi eliminado pelo Vitória, jogo em Salvador. Quem conta pra gente é Leandro Boldaquian. Fala, Boldaquian, bom dia.
Fala, pessoal do Start TMC, muito bom dia para vocês, para quem está ouvindo a gente. Bom, rodada da Copa do Brasil, tivemos a definição dos últimos classificados para fazer oitavas de final. 16 equipes agora estão, né, classificadas e teremos o sorteio. Lembrando que a Copa do Brasil, nessa fase também, teremos um sorteio, né, onde as 16 equipes estarão divididas em nos potes, e aí você vai pegando um contra o outro. Ah, pode ter um clássico Palmeiras e Corinthians? Pode. Ah, pode ter um jogo entre Chapecoense e Juventude? Também pode. Não tem nenhum critério, nenhum filtro, né, para que a gente tenha as partidas. O sorteio acontece no dia 26 deste mês ainda, né? Portanto, quando a gente tiver a parada para a Copa do Mundo, os clubes já saberão, né, quem eles vão enfrentar na sequência dessa competição. Na primeira semana do mês de agosto, teremos a primeira partida de ida dessa fase oitavas e na semana seguinte teremos o jogo da volta entre essas equipes que estarão no sorteio, repito, dia 26 de maio, na sede da CBF. E agora o Campeonato Brasileiro volta à tona, né, de olho nos líderes da competição, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras joga no sábado contra a equipe do Cruzeiro à noite. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba no domingo, né, mais uma vez que o Flamengo joga depois do Palmeiras e vamos ver se isso vai ter algum tipo de algum favorecimento, algum tipo de benefício para alguma equipe nessa caminhada, imagino que não. E na semana que vem, no outro sábado, dia 23, contar um segredo aqui, ó, é Palmeiras e Flamengo. Aliás, Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã logo antes da parada para a Copa do Mundo. E também teremos os jogos dos outros clubes, rodada completa, na melhor cobertura aqui na TMC. Vocês sempre ficam por dentro de tudo que acontece com o seu clube de coração. E claro, vamos trazendo e atualizando todas as informações aqui na TMC. Tá certo, gente? Ótima sexta-feira a todos. Tamo junto, até a próxima.
Combinadíssimo, ótima sexta-feira também. E agora a gente continua aqui com os nossos principais destaques, porque tem muito assunto. A gente vai com Brian Valêncio agora para falar que os primeiros meses do ano marcaram um crescimento do desemprego em 15 dos 27 estados brasileiros. Mas, segundo o IBGE, o resultado é proporcional às demissões dos chamados contratos temporários para a temporada de verão. Vamos então com Brian Valêncio.
A taxa de desemprego aumentou em 15 dos 27 estados brasileiros no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A taxa nacional de desocupação ficou em 6,1%, acima dos 5,1% registrados no último trimestre de 2025. Apesar da alta na comparação trimestral, o índice ainda é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o desemprego estava em 7%. De acordo com o levantamento da PNAD Contínua, os maiores aumentos na taxa de desemprego foram registrados no Ceará, Acre e Tocantins. Já os estados com os maiores índices de desocupação do país foram Amapá, com 10%, Alagoas, com 9,2%, Bahia e Pernambuco, também com 9,2%. Na outra ponta, Santa Catarina teve a menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,7%. Seguido por Mato Grosso, com 3,1%, Espírito Santo, com 3,2%, Paraná, com 3,5% e Rondônia, com 3,7%. O IBGE aponta que o avanço da desocupação no começo do ano é considerado um movimento sazonal, influenciado principalmente pelo encerramento de vagas temporárias abertas no fim de ano e pela redução de contratos em áreas como comércio, educação e setor público. Os dados também mostram diferença entre grupos da população. Entre as mulheres, a taxa de desemprego foi de 7,3, enquanto entre os homens ficou em 5,1. Já entre pessoas brancas, o índice foi de 4,9, abaixo da média nacional. Entre pretos, a taxa chegou a 7,6 e entre pardos, 6,8%.
A gente continua movimentando e girando a nossa reportagem aqui no Start TMC. Minas Gerais deu um passo nas negociações da dívida bilionária com a União Júnior de Castro.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em definitivo o projeto que autoriza a federalização e a venda de imóveis do estado para ajudar no pagamento da dívida com a União, que hoje passa dos 185 bilhões de reais. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta faz parte do PROPAG, Programa Federal de Renegociação das Dívidas dos Estados. Ao todo, 190 imóveis vão poder ser vendidos ou transferidos para a União, entre eles o Automóvel Clube, o Minas Centro, o Expo Minas e Aeroportos Mineiros. Já o Hospital Risoleta Neves só vai poder ser federalizado. Os imóveis vão ser leiloados e, se não houver interessados, o estado vai poder oferecer descontos de até 25%. Parte da oposição, claro, criticou a medida e afirmou que o pagamento da dívida não deveria depender da venda do patrimônio público. Durante a tramitação, imóveis como a cidade administrativa, o Palácio das Artes e o Colégio Estadual Central foram retirados da lista após acordo entre governo e deputados.
6 horas em ponto e a gente te convida para ficar aqui com a gente. A primeira hora do Start já foi, só que tem a segunda hora até as 7 horas da manhã com muitos destaques, muitas informações sobre política, sobre tempo, sobre eleições principalmente, sobre áudios, enfim, sobre análises. Temos Bruno Rizzi também com análises de assuntos importantes e relevantes que impactam a sua vida. Então continue participando e mande sua mensagem, seu comentário, sua sugestão, sua crítica e o seu elogio para o nosso WhatsApp no 11972211001 e também estamos na internet, no YouTube, no arroba TMCNewsBR. A gente já leu um monte de mensagem aqui, um monte de nome. Deixa a gente falar o seu nome e a sua opinião. É só mandar aqui pra gente, deixa o like e ativa o sininho. 6 horas e 1 minuto, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11972211001.
972211001.
A gente
quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Tem.
Se importa pra você.
Tem. Pra você se informar.
Tem.
Giro
TMC. 6 horas e 2 minutos, o caso Banco Master amplia o desgaste da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e provoca reação dentro da própria direita. Aliados tentam conter os danos políticos após os áudios envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto em torno do senador já trabalha para segurar votos e evitar novas perdas no eleitorado bolsonarista. Essas são algumas informações, destaques desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. E tem mais.
A campanha de Flávio Bolsonaro se reúne com André Mendonça e pede investigação sobre vazamento do caso Master.
Nos bastidores, aliados apostam na fidelização do eleitor bolsonarista em uma vaga no segundo turno também, mesmo com a crise.
As críticas de Romeu Zema contra Flávio Bolsonaro abrem tensão entre PL e Novo.
Integrantes do partido já discutem até rever alianças regionais.
O deputado ligado à produção do filme sobre Jair Bolsonaro atua no Bahrein para tentar conter o impacto político do caso.
E o Tribunal Superior Eleitoral já tem precedente contra a exibição de filmes eleitorais durante campanhas.
Na economia,
o governo admite que arrecadou quase 2 bilhões de reais com a chamada taxa das blusinhas em 2026.
E o Palácio do Planalto avalia ampliar regras para responsabilizar Big Techs após decisões do Supremo Tribunal Federal.
Nos destaques internacionais,
Donald Trump deixa Pequim após uma segunda reunião com Xi Jinping.
Os dois líderes discutiram comércio, tecnologia e o futuro das relações entre as maiores economias do mundo.
Vamos de esporte agora.
O Vitória, isso mesmo, Vitória elimina o Flamengo da Copa do Brasil 2-0 no Barradão. Flamengo fora e o Vitória avançando às oitavas de final.
A Chapecoense também elimina o Botafogo com vitória por 2-0.
E o Atlético Paranaense vence o Atlético Goianiense nos pênaltis e segue vivo na competição.
O Grêmio bate o Confiança por 3-0 e garante vaga nas oitavas de final.
O Fortaleza segura o empate contra o CRB e também avança.
E vai, Rafael Tebas.
Ah, o Coringão tá demais. O Corinthians volta a vencer o Barra por 1-0 em Itaquera e também confirma a classificação na Copa do Brasil. 6 horas e 5 minutos.
Start TMC. Quem escuta sabe.
6:05, agora a gente vai com os principais destaques nacionais das principais capas de jornais nacionais.
Começando aqui pelo portal da TMC, tmc.com.br, tmc.com.br, Vitória surpreende e elimina Flamengo da Copa do Brasil no Barradão e vai às oitavas. Esse é um dos principais assuntos mesmo, muitas mensagens chegando sobre esse, talvez dê para classificar assim, vexame do Flamengo.
Folha de São Paulo agora. PF suspeita que dinheiro de Vorcaro custeou Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Agora o destaque do Globo, gravado em meio ao cerco a Vorcaro, tenso trailer, sobre Bolsonaro, tem queridinho de Trump e enfrentou turbulências.
O estado de São Paulo. Também com esse assunto, PF vai investigar destino que Flávio deu a dinheiro de Vorcaro.
Agora a capa do G1, Polícia Federal aponta que Vorcaro pagou bônus final de ano para grupo que intimidava desafetos.
E na capa do UOL, esporte, e falando aqui sobre o que Tebas também ficou indignado, assim como ouvintes, Rafael Tebas.
Eu fiquei surpreso, Vitória, né? Fez um golaço, derrubou o favorito Flamengo e avançou na Copa do Brasil.
Na verdade, então, não é indignado, é surpreso.
Surpreso, porque o Vitória é uma grande equipe, merece todo o respeito, mas o Flamengo, por toda a trajetória, tem muito dinheiro, tem uma grande equipe, tá fora então da Copa do Brasil. Já tem também esporte aqui no Start TMC ao vivo com a gente vai abordar também a eliminação do Flamengo da competição nacional. 6:07.
E a gente continua. Continuamos aqui com o Start TMC, com o nosso giro de repórteres ao vivaço. O Ministério Público do Rio denunciou um médico e uma servidora pública por suposta comercialização e aplicação irregular de medicamento para emagrecimento em uma unidade de saúde. A acusação envolve o uso do Monjaro dentro de uma UPA na Baixada Fluminense. Os detalhes com Gustavo Sleman no Rio de Janeiro. A gente sabe que muita gente quer emagrecer, acaba não indo ao médico, não se consultando como deveria, não tendo acompanhamento médico, e a gente vê muita coisa acontecendo, como esse caso que você vai trazer agora, né, Gustavo? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham na UPA Patrícia Marinho, que fica no bairro Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E a Justiça do Rio já determinou o afastamento desse médico e dessa servidora pública após a denúncia apresentada pelo Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. Foram Sérgio Junqueira de Castro e a servidora Mônica Brancos Lopes Vieira da Silva, que atuavam nessa unidade de saúde, onde utilizavam medicamento para emagrecimento, sendo oferecido de forma irregular durante o horário de funcionamento da UPA. De acordo com as investigações, os pacientes pagavam R$ 150 por aplicação e os pagamentos eram feitos em dinheiro ou PIX para conta do próprio médico. O Ministério Público afirma que a servidora fazia o atendimento inicial, fazia a triagem e também passava os dados para que o médico, aí sim, ele realizava as consultas, né, irregulares, e também as aplicações, que eu nem preciso dizer também que eram irregulares. Ainda segundo o Ministério Público, o produto não tinha identificação de origem nem autorização sanitária, ou seja, ainda causava um risco à saúde de quem estava utilizando aí esse procedimento. O medicamento era armazenado em ampolas e aplicados com seringas dentro da unidade pública de saúde. A investigação começou após uma denúncia anônima. A Justiça também autorizou mandados de busca e apreensão na UPA e em endereços ligados ao médico e a essa servidora pública. Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que os citados eram contratados por uma organização social chamada Ideias e que o desligamento deles já foi determinado, isso por parte do município da Baixada. A Prefeitura informou ainda que durante a investigação não foi encontrado Monjaro na unidade de saúde e segue colaborando com as autoridades. Ou seja, já que a Prefeitura afirma que o medicamento não foi encontrado na unidade, agora a dúvida é onde esse medicamento era armazenado, se esse médico trazia de casa ou essa servidora, ou até mesmo guardava em algum lugar secreto ali próximo também à UPA. Procurada, a OS Ideias ainda não se manifestou sobre o assunto, pessoal.
Obrigada, viu, Gustavo? E quando o paciente vai então ao médico, ainda assim, né, tem irregularidade, se depara com irregularidade, mas tem que ficar consciente de que o remédio, sim, ele emagrece, mas existem riscos e não dá para brincar, né, com a saúde, pode custar caro, muito caro, tem que ter um acompanhamento médico sério. Muito obrigada pelas informações e qualquer novidade, o microfone está aberto para você.
Combinado, valeu.
6:10, vamos para Brasília agora, né? Mais uma vez, claro, nem poderia ser diferente. O caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro continua repercutindo muito, mas muito mesmo. Murilo Hernandes ao vivo com a gente vai trazer as atualizações. Bom dia, Murilo.
Exatamente, pessoal. Bom dia a todos vocês e a quem nos acompanha. A gente vai falar sobre as divergências sobre a origem desse dinheiro que é usado na produção do longa sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, a produtora responsável pelo filme e o deputado Mário Frias, que é o roteirista e o diretor executivo do filme, eles afirmaram publicamente que não existia qualquer recurso vindo do banqueiro Daniel Vorkaro ou do Banco Master na produção. Mas a versão ela começou a ser questionada após o vazamento de mensagens e áudios divulgados pelo The Intercept Brasil. Nas gravações, o senador Flávio Bolsonaro ele aparece cobrando pagamentos atrasados ligados ao filme e tratando diretamente com Vorkaro sobre os repasses milionários para manter a produção funcionando. Depois da repercussão, a narrativa mudou. Mário Frias ele passou a dizer que o dinheiro ele não teria vindo formalmente de Vorkaro ou do Banco Master, mas sim de uma empresa intermediária chamada Entre Investimentos. A nova explicação, no entanto, ela abriu outro ponto de questionamento, isso porque relatórios do COAF e investigações da Polícia Federal, elas apontam suspeitas que a Entre Investimentos teria ligação oculta justamente com Daniel Vorkaro. Outro ponto que aumentou a pressão foi o reconhecimento do próprio Flávio Bolsonaro de que existia um contrato envolvendo o financiamento privado do filme, o que acabou contrariando aí as negativas iniciais feitas pela produção. As investigações também tentam esclarecer o caminho desse dinheiro, já que parte desses recursos teria passado por empresas e fundos ligados ao Banco Master antes de chegar ao projeto cinematográfico. Toda essa polêmica ela começou depois que vieram à tona os áudios em que Flávio Bolsonaro ele demonstra preocupação com os atrasos de pagamentos da produção e o risco de problemas financeiros envolvendo os integrantes internacionais do filme que é intitulado como Dark Horse. Segundo a assessoria do Flávio Bolsonaro, ele deixa Brasília na manhã desta sexta-feira com o destino ao Rio de Janeiro. O embarque está previsto para acontecer por volta das 7:00 da manhã. De volta com vocês.
Muito obrigado pelas informações e a gente vai continuar atento com a nossa equipe em Brasília, também, claro, com o Murilo, porque esse caso vai repercutir muito nas próximas horas. A gente vai abordar também no TMC 360.
E agora a gente continua ao vivo aqui com a nossa reportagem. Uma operação do Ministério da Agricultura e da Polícia Federal apreendeu cerca de 48 toneladas de açúcar no porto de Paranaguá, no Paraná. Vamos então com Leonardo Gomes, que já está aqui ao vivaço, diretamente de Curitiba. Bom dia, Leonardo.
Bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira. Pois é, essa história é muito, mas muito estranha e claro que as autoridades querem entender, mas a população também fica em alerta, já que a gente está falando de um dos maiores portos do mundo que estava prestes a enviar uma carga que era metade açúcar e metade areia, é isso mesmo, pelo menos essa é a principal suspeita do Ministério da Agricultura, da Receita Federal, da Polícia Federal, que encontraram açúcar misturado com um material muito, mas muito parecido com areia. Agora, o porquê dessa possível adulteração, esse material seria enviado para qual país, isso tudo ainda está sendo apurado pelas autoridades. Isso foi verificado nos testes preliminares. É uma abordagem de rotina, segundo o Ministério da Agricultura, nesse tipo de carga, né? Quase 50 toneladas de açúcar. E aí, quando foram verificar os testes ali feitos no porto de Paranaguá, eles verificaram a presença desse material estranho, muito parecido com areia, mas claro, pode ser outro tipo de material. Independente disso, impróprio para consumo. Todo esse material, boa parte do açúcar, foi enviado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que fica em Goiás, para uma análise técnica. A carga poderá ser confirmada, né? Caso a fraude seja confirmada, a carga pode ser considerada imprópria para consumo de fato depois desses testes, mas independente disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária já informou que irá destruir, descartar toda essa carga para evitar, claro, qualquer tipo de problema. A empresa responsável pelas toneladas de açúcar foi autuada e o Brasil atualmente é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, o que levanta alerta das autoridades para entender o porquê dessa mistura de possivelmente areia com açúcar. Quais eram as intenções dessa empresa ao transportar por quilômetros e quilômetros até o porto de Paranaguá esse material suspeito?
Que loucura, hein, Leonardo Gomes? Que loucura, né? Então, açúcar misturado com areia, uma quantidade significativa. Enfim, a gente continua aguardando as investigações. Obrigado pelas informações. Agora são 6 horas e 15 minutos. Vamos para o Pernambuco, vamos para o Recife, né? Pernambuco registrou a segunda maior taxa de desemprego do país nesse primeiro trimestre, o que, claro, é bastante preocupante. São dados do IBGE. A Carol Oliveira está ao vivo com a gente para passar mais alguns detalhes. Bom dia, Carol.
Bom dia, Tebas, Fernando e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC nessa sexta-feira. Taxa que assusta, né? Só para a gente ter uma noção melhor, o índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde o ano de 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4 pessoas possuem carteira assinada.
Obrigada, Carol Oliveira, sempre trazendo aí todas as novidades do Recife, de toda a região aí. Qualquer novidade, o microfone também está aberto para você. Bom trabalho. 6 horas e 17 minutos, o presidente nacional do Novo saiu em defesa de Romeu Zema e afirmou que não vê rompimento da relação com o PL mesmo após críticas recentes. A declaração ocorre em meio a cobranças públicas envolvendo integrantes da família Bolsonaro. Vamos com ele, então. André Rocha, que já está aqui preparadíssimo diretamente de Belo Horizonte. Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Olha, as tretas políticas, então, continuam. Ontem, o presidente do Novo disse o seguinte: olha, o Romeu Zema, apenas como todo brasileiro, cobrou explicações do Flávio Bolsonaro sobre o áudio que ele fez com Daniel Vorkaro, que foi divulgado. E não há nada de mal nisso. Se o Flávio, obviamente, conseguir explicar, não tem problema nenhum. Ainda de acordo com o presidente do Novo, não há nenhum tipo de estremecimento da relação entre o partido e o PL, que é, né, o partido do Flávio Bolsonaro e o principal partido de direita do Brasil. Além disso, houve, por parte do Eduardo Bolsonaro, outro filho, o 02 do Jair Bolsonaro, uma denúncia. Ele, que está lá nos Estados Unidos, disse que o Partido Novo recebeu R$1 milhão de Daniel Vorkaro. E, de fato, o Partido Novo recebeu R$1 milhão de doação do Daniel Vorkaro. Essa doação, ainda segundo o presidente nacional, foi registrada no TSE e não há nada de ilegal, segundo ele, nisso. É, de fato, né, nós procuramos saber, a doação está registrada no TSE, uma doação do CPF do Daniel Vorkaro para o Partido Novo, né? Então, o presidente, né, do partido tentando colocar panos quentes, e segundo ele, o Zema vai se reunir novamente com o Flávio Bolsonaro e não há nenhum tipo de estremecimento na relação entre os dois. Vamos ver, então, portanto, as cenas dos próximos capítulos.
A gente vai acompanhar, sim. Muito obrigado pelas informações, André Rocha. De fato, o caso Banco Master repercutindo muito em vários estados brasileiros. Vamos para São Paulo agora. Ricardo Spárvoli está ao vivo aqui com a gente. A IP apresentou à Anvisa um plano de reestruturação que prevê investimento de 130 milhões de reais, sempre elegante. Então, Spárvoli ao vivo. Bom dia, Spárvoli.
Bom dia, Rafael, Fernanda, para você que acompanha o Start TMC. Então, o chamado plano de qualidade da IP foi elaborado ainda no fim do ano passado, depois da Anvisa interditar lotes de lava-roupas por contaminação microbiológica detectada pela própria empresa, pela própria IP, que detectou essa contaminação. Apesar da reestruturação, a agência determinou em maio, ou seja, nesse mês, um novo recolhimento e interrupção da fábrica de lá no interior paulista, em Amparo. A Anvisa deve julgar um recurso da IP nesta sexta-feira, ainda hoje, e a interdição dos lotes se tornou munição para a campanha movida por líderes e militantes bolsonaristas em defesa da IP, com divulgação de teorias e ataques à direção da Anvisa. Isso está acontecendo pelo menos desde a semana passada. A existência desse plano de qualidade é um dos argumentos apresentados pela IP nos últimos meses para responder aos questionamentos da Anvisa. Mas os argumentos foram considerados insuficientes pela agência, que localizou fragilidades sistêmicas na fábrica durante a inspeção feita em abril. A Anvisa afirma que a presença da bactéria foi confirmada por análises laboratoriais contratadas pela própria IP. Ou seja, foi a própria IP que encontrou essa bactéria no lote, que encontrou essa bactéria na fabricação lá em Amparo, no interior paulista. Agora a gente aguarda maiores desdobramentos da Anvisa, que deve dar uma nova resposta nesta sexta-feira.
E aí você volta com as novidades, então.
Sim.
Obrigada, Ricardo Spárvoli. Agora 6 horas e 21 minutos, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que está sintonizado com a gente aqui na TMC em 100.3, na Transamérica, que a toda hora, todos os dias, está pronta para deixar você bem informado com notícia, informação, prestação de serviço. Nesta sexta-feira, ela chegou, minha gente. Sextou, dia 15 de maio de 2026. Vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço nesta sexta-feira, que mal começou, ainda tá escuro, o sol não apareceu, o nascer do sol, o início do dia tá previsto para logo mais às 6:47 da manhã. Vamos então, eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo dessa manhã, principalmente nesse comecinho de manhã, com os principais destaques do noticiário, aquilo que movimenta a cidade, você acompanha a partir de agora. Mais de 300 cidades do Paraná estão em alerta amarelo para chuva nesta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê acumulados de até 50 milímetros ao dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Curitiba chove nesse momento na capital paranaense e também na região metropolitana, e ao longo de todo o dia teremos mais e mais chuva. Além disso, as temperaturas ficam baixas. A máxima prevista é de 17 graus. Já a previsão do tempo completa para hoje e também para sábado e domingo, este final de semana. E agora a gente vai para o setor policial, porque após 4 anos de investigações, a Polícia Civil do Paraná indiciou o dono da Odonto Excellence pelo assassinato do antigo diretor da empresa, que foi morto em 2022 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Oséias Gomes de Moraes responde ao inquérito em liberdade. Para a polícia, o empresário mandou matar o funcionário por acreditar que ele estava tentando assumir o controle da rede de franquias, que possui quase 1000 clínicas odontológicas no Brasil e em outros países. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a maior apreensão de medicamentos e emagrecedores da história das rodovias federais brasileiras. O flagrante ocorreu na BR-277 em Santa Teresa do Oeste, cidade próxima a Cascavel, e uma rota, né, de contrabando, lamentavelmente. Os agentes interceptaram uma van que transportava caixas vazias de hortifruti para simular o transporte de frutas e verduras. Após uma verificação mais detalhada, os policiais descobriram 6.328 ampolas de tizer patida embaixo do banco do passageiro. Essa substância, ela teve a venda proibida pela Anvisa em todo o Brasil desde janeiro por falta de comprovação de segurança e eficácia. O motorista da van confessou ter sido contratado para levar a carga escondida. Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e levado à Polícia Federal. Os medicamentos foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel para contagem oficial e destruição. Esses e outros destaques sempre por aqui na TMC em 100.3, sempre no rádio, mas também pela internet em tmc.com.br, onde você pode ouvir a nossa programação a toda hora e também pode, é claro, ficar bem informado, porque no nosso portal a gente tem as atualizações do Brasil e do mundo, aquilo que é importante em todos os cantos do nosso planeta e também destaques do noticiário estadual, ou seja, é notícia no Paraná, você encontra por lá também. Aliás, não só isso, segue a gente no Instagram, @TMC Paraná, lá você consegue encontrar o nosso perfil e, claro, ficar por dentro dos principais destaques do noticiário, como eu disse, aquilo que realmente movimenta o estado do Paraná, aquilo que é importante você saber, você vai encontrar aqui na TMC, em todos os cantos onde nós estamos destacados. Agora 6:26, 6:26, neste dia 15 de maio de 2026, que já começa mais uma vez gelado, mas nem tão frio assim, comparado com os últimos dias. Em instantes a gente traz a previsão do tempo completa e a previsão de chuva para as próximas horas. Prepare-se, hoje é um dia de muita chuva aqui na capital paranaense, final de semana não deve ser diferente e a gente detalha o que os meteorologistas preveem em instantes na nossa previsão do tempo, assim como também as informações do trânsito para você, motorista, que circula por Curitiba, região metropolitana, estado do Paraná, mas principalmente a nossa região aqui que pode ser impactado por obras, acidentes, a gente vai trazendo todas as informações por aqui. Agora 6:27.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:28, você acompanha o Start TMC aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, em Curitiba, com a Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também. Estamos no YouTube também, você pode acompanhar com imagem, @TMCNewsBR, deixa o like e vem com a gente aqui no Start TMC. Seguinte, a campanha do senador Flávio Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal e pediu investigação sobre vazamentos de áudios ligados ao caso Banco Master. O senador Rogério Marinho se reuniu com o ministro André Mendonça, relator do caso, para questionar a divulgação seletiva de informações da investigação.
Segundo Marinho, a campanha avalia que os vazamentos geram insegurança sobre o andamento do inquérito, que reúne grande volume de dados e apura suspeitas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. O movimento ocorre em meio ao impacto político do caso, que atinge diretamente a pré-candidatura presidencial e amplia a pressão sobre aliados e estratégias no cenário eleitoral.
A Polícia Federal apontou que o banqueiro Daniel Vorcaro pagava bônus de final de ano a integrantes de um grupo responsável por intimidar adversários. Segundo a investigação, O núcleo ligado ao caso Master era dividido entre a turma, voltada a ameaças e coerções, e os meninos, que atuava com ataques cibernéticos e invasões de sistemas.
A apuração indica ainda a participação de agentes públicos com suspeitas de acesso ilegal a dados sigilosos e repasses de informações estratégicas dentro da estrutura. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou nova fase da operação, reforça a linha de investigação sobre uma rede paralela de vigilância e pressão ligada ao banqueiro.
E a proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, que prevê o fim da escala 6x1, deve alterar o artigo 7º da Constituição, reduzindo a jornada semanal de 44 para 40 horas sem corte de salário. O texto também cria a previsão de 2 dias de descanso semanal remunerado, consolidando o modelo 5x2 como padrão nas relações de trabalho.
A proposta inclui ainda a proibição de redução salarial na transição, com punições a empresas que descumprirem as regras durante a adaptação. A votação já está prevista para o fim de maio na Câmara e a medida se insere no debate sobre modernização das relações de trabalho e impactos econômicos da redução da jornada. Sim, é, ou melhor, 6h30.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente tem entrevista agora no Start TMC, um assunto importantíssimo. A Câmara aprovou a comissão especial, né, sobre uma proposta que pode mudar, impactar a vida de milhões de microempreendedores aqui no Brasil. O texto prevê a correção automática do limite de faturamento do MEI pela inflação. É uma medida, então, para evitar que pequenos negócios sejam desenquadrados. E na prática, né, o que que isso vai mudar no dia a dia? Quem vai explicar para a gente ao vivo é o contador João Chaves. Muito bom dia, João.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. Como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Ótimo. Inclusive, João, já para a gente começar a nossa entrevista aqui, eu tenho uma apuração sobre esse assunto. Cheguei a pontuar aqui no Start TMC. Conversei com uma pessoa bastante próxima do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, isso já há 2 semanas, e ela afirmou que o presidente da Câmara, o Mota, ele pretende pautar em plenário esse projeto, né, que prevê o aumento do limite do teto do MEI, exatamente logo para depois do recesso parlamentar. A ideia era até pautar antes, mas talvez não dê tempo por conta da agenda na Câmara, mas isso vai acontecer, portanto, na Câmara, já na volta do recesso parlamentar. Enfim, é um projeto importante e eu queria que você explicasse pra gente, como contador, né, o que vai mudar na prática, então, caso eventualmente seja aprovado esse aumento do limite do teto do MEI.
Vamos lá, falando diretamente na parte prática, né, é aquele microempreendedor, ele poder declarar uma renda maior do que o que é permitido hoje. Então, hoje nós temos um limite ali para o MEI de forma geral. Temos 2 categorias, né? O MEI geral e o MEI caminhoneiro, mas a maioria se enquadra ali no MEI geral. Existe um limite de faturamento de até R$81 mil por ano, que dá o equivalente a R$6.750 por mês. O que que acontece? Esse limite, ele foi estipulado em 2018. Então, com a inflação, com os custos aumentando, esse limite, ele acabou ficando defasado. E essa correção, né, esse aumento do limite, ele vem justamente para isso, para corrigir essa defasagem, o que possibilita que esses microempreendedores individuais possam, de certa forma, ganhar mais, né, declarar mais ali os seus rendimentos do que o que eles podem fazer hoje em dia.
E isso evita que o empreendedor seja empurrado para um regime mais caro? Dá para dizer que essa medida protege o pequeno crescimento do negócio?
Dá sim, Fernanda. Porque, veja, quem ganhava até R$81 mil 5 anos atrás, hoje esse valor, ele já não compete mais, né? O salário mínimo aumentou, os custos aumentaram. Então a pessoa, ela acabava tendo que também aumentar ali o valor do seu repasse, o valor do seu produto vendido ou do seu serviço prestado, e automaticamente, estourando esse teto, ele era empurrado para a categoria superior do MEI, que já é uma empresa ali enquadrada no Simples Nacional, né, no regime do Simples Nacional, e que realmente acaba elevando os custos para esse empreendedor. Então, essa correção, de certa forma, ela protege, sim, ela beneficia, ela é uma correção justa, eu diria, né? Inclusive, o texto aprovado nessa comissão, ele diz exatamente isso, para que esse limite ele passe a ser corrigido anualmente pela inflação, justamente para evitar que tenha que ser feito novas correções daqui a 2, 3, 5 anos, então ele passa a ser corrigido anualmente de acordo com a inflação.
Isso é bem interessante, João. Inclusive, essa fonte que eu citei, né, que é próxima do Hugo Mota, realmente pontuou que a ideia dele é colocar mesmo esse limite de R$130 mil anuais e não mexer isso, porque ao longo das discussões sempre pode ter alguma alteração. Agora, só para deixar bem claro, porque é um tema técnico, né, se eventualmente ali, hipoteticamente, uma pessoa ali emite uma nota todo mês de R$7 mil, por exemplo, ou R$8 mil, ela sempre passa então dos R$81 mil no acúmulo de 12 meses. O que acontece na prática se ela ultrapassar o atual limite dos R$81 mil?
Vamos lá, existem duas soluções possíveis, tá? Você ultrapassar esse limite em até 20%, que dá 97.200, se eu não me engano, agora estou sem uma calculadora aqui, mas acho que dá